Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net.
Olá, bem-vindos ao Fora de Órbita, eu sou o Jorge Costa, ele é o Pedro Caldeira Rodrigues, viva Pedro.
Viva.
Hoje é um episódio especial, é sobre a Palestina, sobre a situação na Palestina agora e com os acordos promovidos por Donald Trump. Mas é especial também porque temos connosco duas convidadas, é o primeiro programa em que temos pessoas convidadas. Temos connosco a Giulia Daniele, ela é a diretora do Observatório de Estudos da Palestina, o OPAL, que funciona no ISCTE, é também a subdiretora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. O OPAL é o primeiro observatório sobre Palestina numa universidade na União Europeia e ela vai estar aqui connosco para discutir a situação atual e a sua perspectiva sobre o futuro da luta do povo palestiniano e da situação no Médio Oriente. Connosco também a Dima Mohamed, uma cara bem conhecida de todos os que acompanham ou participam no movimento de solidariedade com a Palestina. Ela é académica, professora universitária e está connosco, participa, já tem publicado no Esquerda.net alguns artigos e está aqui hoje connosco também para esta conversa. E começamos pelo ponto da situação em Gaza desde o cessar-fogo. Muita coisa aconteceu, é verdade que Gaza desapareceu do noticiário, ou pelo menos deixou de ter a preponderância que tinha até à assinatura dos acordos, mas começaria, Dima, por colocar a primeira questão, é que cessar-fogo é este, dado que continuam a morrer palestinianos todos os dias em Gaza e fora de Gaza também?
Obrigada, Jorge, obrigada, Pedro. É difícil começar com isto, porque não é um cessar-fogo. Os palestinianos não só continuam a morrer, continuam a ser mortos por Israel, por bombas, continuam a ser proibidos de ter os básicos da vida humana. Então, Israel continua a controlar o que entra dentro da faixa de Gaza, medicamentos não entram, tendas não entram, a comida essencial não entra. Estamos a falar do menos de 10% da comida que devia ter entrado até agora, que conseguiram entrar. A questão não é também por acaso. Israel nunca queria cessar o fogo. O cessar o fogo foi a palavra imposta para fazer a resistência palestiniana basicamente parar, com esperança de algo no futuro. Mas todos sabíamos já que, nos termos do cessar fogo, do plano Trump, que passou já ontem no Conselho de Segurança da ONU, não é um cessar-fogo. Israel continua a ocupar, Israel continua a matar por bolas, mas também a matar por doença, por não permitir, pelo bloqueio que já estava a matar a Gaza há quase 20 anos.
A situação humanitária é terrível, mas ao mesmo tempo que o cessar-fogo é permanentemente violado, na Cisjordânia a violência também cresceu brutalmente nos últimos tempos. Como é que, Giulia, como é que observas esse recrudescimento, que aliás nunca parou, não esteve tão sob os holofotes como agora está, mas essa violência dos colonos e até que ponto as promessas que agora nos últimos dias Netanyahu vem fazendo de que vai pôr cobro a essa violência são genuínas? Enfim, já aprendemos que Netanyahu mente cada vez que abre a boca, mas como é que encaras a evolução dessa violência também fora de Gaza e nos territórios da Cisjordânia?
Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu queria só salientar uma coisa do que estava a dizer a Dima, que estamos a falar de uma destruição física, sim, mas estamos a falar no final de uma destruição social, de uma inteira população. Isso significa que realmente não temos mais edifícios, não temos mais infraestruturas, mas ao mesmo tempo também é isso mesmo, ou seja, todas as instituições que tivemos, instituições governamentais, instituições da parte para o lado da educação, por exemplo. Imaginamos como acadêmicas, não? Falamos de escolasticídio, instituição completa de escolas, de todas as universidades na faixa de Gaza. Ou seja, isso foi mesmo sistemático e intencional por parte de Israel. E como disseste bem, não é apenas a situação agora, e concordo plenamente com a Dima sobre esta trégua, entre aspas, Que não trata-se de uma entrega quando continuam a ser mortos palestinianos. Isso continua na faixa de Gaza e está a incrementar, está a crescer muito também nos territórios ocupados. É isso o problema, é isso a situação dramática atual, porque também um genocídio não é uma coisa, não é um evento, mas é um processo, ou seja, não é que é uma coisa que começa num dia, sim, mas faz parte de um projeto bem sistematizado pelo Estado, pelo regime sionista, e ao mesmo tempo não é só no contexto da faixa de Gaza, mas vai expandir-se nos territórios ocupados, como vimos nos últimos dois anos. Então, em paralelo, o genocídio na faixa de Gaza e aumento da limpeza étnica nos territórios. Limpeza étnica por parte do Estado de Israel, mas também, como disseste bem, por parte dos colonos. E que são estes colonos? Também é importante perceber a posição dos colonos, que são judeus que ilegalmente vivem nos territórios ocupados, palestinianos, e que são armados, que podem sair de casa com armas e atacar diariamente os palestinianos. Em particular, isso acontece em algumas partes dos territórios. Por exemplo, foi agora conhecido a livel mondiale o caso di Masafer Yatta, ma non è l'unico caso, siamo a sul di Al-Khalil, Hebron, nos territórios ocupados. E estes ataques dos colonos são completamente legalizados por parte do governo israelita. Isso é essa cumplicidade entre o governo...
Incluindo no abastecimento de armas.
Exatamente. E também há toda uma justiça diferente entre os colonos, há regimes legais diferentes para os colonos que vivem legalmente nos territórios, os palestinianos, que são só ocupação militar.
Se posso acrescentar, eu estava a ler ontem e um relatório da ONU fala de 264 ataques de colonos no mês de outubro só, o outubro passado. É um recorde, um recorde mensal desde 2006. Então estamos a ver a violência dos colonos cada vez pior, e outubro é um mês especial por causa da colheita das azeitonas. Então, as oliveiras são prontas e as pessoas vão tentar fazer a colheita das azeitonas e não conseguem porque são atacadas por colonos que são protegidos pelo exército. Isto que também que a Júlia estava a dizer, não é violência individual por parte dos colonos. Quando se fala dos colonos, os colonos são estão a ocupar territórios ocupados desde 2067 ilegalmente na Cisjordânia, e apesar disso estão a ser protegidos sempre que vão em qualquer lugar a atacar a população palestiniana, particularmente nas aldeias e nos lugares menos protegidos. Então, isto e não é por acaso, porque há a política israelita que incentiva isso. O governo israelita não só protege em princípio, mas há ministros israelitas que incentivam também estes ataques, porque faz parte de controlar a Cisjordânia, de expandir basicamente a autonomia israelita sobre o que chamam a Yehuda e Samaria, a Judeia e Samaria. Então, para eles, não é a Cisjordânia, não é a Palestina. E isto, neste sentido, fico feliz que estamos a falar da situação na Palestina, não só em Gaza, depois de cessar fogo. Estamos a falar da Cisjordânia, a situação em Jerusalém também é cada vez pior. Nas aldeias e cidades palestinianas dentro de Israel também não é melhor. Estamos perante um projeto completo. Então, esta aniquilação da vida em Gaza é a parte mais sangrante, mais visível, mas está a acontecer, a lógica está a ser repetida em todos os lugares onde há palestinianos. A vida está a ser, a tornar-se cada vez quase impossível. É quase impossível circular entre cidades dentro da Cisjordânia. Eu posso dizer que os meus pais circulam às vezes entre Ramallah e Jericó e cada vez é um pesadelo. Temos que pensar sempre, ligar com eles antes de sair e depois de chegar, e às vezes não conseguem porque os colonos estão a cortar as ruas, porque os soldados estão a ter checkpoints que não deixem pessoas passar. Então, quando se fala do cessar-fogo, parece que, mesmo se não houvesse violações do cessar-fogo por parte de Israel, que existem todos os dias, o que é o cessar-fogo dentro desta realidade? O que é que parar matar hoje, quando temos um sistema fundado para matar, sistema implementado e está a crescer todos os dias, que visa só acabar com a presença palestiniana dentro da Palestina?
Acabar e provavelmente também forçar ao êxodo de alguma população palestina, porque recentemente surgiram informações de uma suposta agência que, de acordo com algumas informações, colabora diretamente com o governo israelita, que está a enviar palestinianos de Gaza para a África do Sul, não é? Já foram umas centenas para a África do Sul. Em paralelo, vemos com estas cheias que houve agora, com estas chuvas que houve, as condições de vida dos palestinianos em Gaza, não é? Com as tendas inundadas, praticamente sem condições de com o mínimo de dignidade, mas a questão da matemática da fome, informações que, por exemplo, nos escombros de Gaza ainda estarão pelo menos 11 mil mulheres e crianças, não é? Soterradas, não é? E mortas, com certeza. Portanto, aquilo que se chama a judaização de Jerusalém Leste, que é uma coisa cada vez mais evidente, o facto de Netanyahu insistir permanentemente e sistematicamente que nunca reconhecerá um Estado palestiniano, portanto, isto são tudo sinais, não é? Mas concretamente em relação a este suposto êxito, acham que isto é uma estratégia do governo israelita para começar a promover um êxito massivo, digamos assim, de palestinianos de Gaza para outros países, que no fundo era um objetivo que eles perseguiam?
Sim, claramente faz parte das possíveis estratégias usadas pelo governo israelita. Agora é tudo ver o que vai acontecer depois da votação de ontem na ONU, ver se efetivamente vamos ter algumas consequências com esta resolução. E in particolare a ver se consegue ter questa forza internazionale per Gaza, perché no final ha anche i 20 punti del piano Trump non erano chiari su questo, ha molte ainda sono parti molto oscure no piano come na risoluzione. Isso significa que, em princípio, esta ideia de supervisionar o pós-Gaza, o pós-genocídio, governação, reconstrução, desenvolvimento, entrada de ajuda humanitária, ainda não se sabe. O êxodo poderia ser este êxodo forçado, que claramente não é a primeira vez que Israel está a fazer, pode ser parte disso, mas acho que agora é mais interessante ver, do ponto de vista de política internacional, nem tanto a reação internacional, porque já sabemos, não temos esta reação internacional, ma come che la comunità internazionale può ainda continuare a usare queste parole di cessare il fuoco, di piano, di soluzione, perché già la storia aiuta a questo, no? Vamos atrás, vamos aos anos 90 con gli accordi di Oslo, vamos a roadmap for peace in 2003, ou seja, temos já muitos exemplos muito parecidos ao que estamos a ver, e também em termos de Depois, no final, não temos alterações significativas, claramente. Outra coisa que acho muito mais grave nesta resolução é que não há nada sobre a questão da ocupação militar, ou seja, não há um claro statement para acabar com a ocupação militar. E isso não é uma novidade, mas uma vez, porque este não falar da ocupação normaliza a ocupação, ou seja, parece que não há já mais uma ocupação, não há mais violação do direito internacional nos territórios ocupados, em Jerusalém Oriental. Então, isso acho que vamos ver nos próximos dias. E também outro ponto che acho estremamente centrale è a questão então, onde estão os palestinianos neste plano. Ouvimos as relações, então, por um lado temos a Autoridade Nacional Palestiniana que aprovou este processo, por outro lado Hamas, a Jihad Islâmica, que recusou. Parece-me fundamentale então também tratar a questão de que será isso a partir mesmo da liderança atual, pelo menos, porque há uma liderança atual, depois uma liderança que se calhar uma maioria dos palestinianos quereria, mas qual é o papel então da liderança atual palestiniana?
Claro.
Queria se calhar falar um pouco desta coisa do Al-Majd, a empresa que foi envolvida na evacuação voluntária, a imigração voluntária dos palestinianos.
Aliás, agora, é um nome árabe, não é?
Pois, sim. O nome é árabe, mas até agora a Al Jazeera está a fazer várias investigações para perceber, entre outras agências, estão a fazer investigações. E parece que estamos perante mais uma tentativa diretamente israelita, porque não há ninguém de palestiniano responsável por isso. Há alguns nomes que estão a ser relacionados com esta empresa, mas ninguém está a prestar declarações. A única pessoa que foi identificada, teve relações com o governo israelita. É um europeu que tem relações com... Mas o ponto é que estamos a ver uma outra tentativa de fazer o plano de transfer que vimos durante 2 anos o que estava a acontecer em Gaza. A ideia é tentar fazer apagar basicamente a presença palestiniana através de vários métodos. Estamos a ver a mesma coisa também nos campos de refugiados na Cisjordânia, no Mukhayam, no campo de Tul Karam, por exemplo, a Ain Shams no Tul Karam. Há um ano que as famílias, que a população do campo não pode viver no campo. Jenin é a mesma coisa. Estamos a falar de 70 mil pessoas que foram forçadas a sair das casas delas. São refugiados. Então, estas são pessoas que há 70 anos foram forçados fora das aldeias e hoje em dia estão a ser forçados fora dos campos. Para onde? Então, a situação que está a acontecer na Cisjordânia não é independente da violência dos colonatos. Porque é que os colonatos são violentos? Estão a fazer a vida. É impossível para que as pessoas, quando pudessem, saíssem da sua vontade. E isto faz parte do plano, porque é incrível que centenas de pessoas conseguiram sair de Gaza, ninguém sabe como, com colaboração israelita, porque saíram através de um aeroporto israelita, enquanto estamos a falar de doentes que não conseguem ir para tratamento no Egito, por exemplo. Estamos a falar aqui. Posso referir o caso de um estudante palestiniano de Gaza que foi admitido na minha faculdade, na FCSH, e o Ministério de Negócios Estrangeiros sempre disse que é impossível evacuar o Tariq, enquanto há pessoas, centenas de pessoas, que são evacuadas. As entrevistas com estas pessoas são muito reveladoras do que está a acontecer, porque ninguém delas sabia para onde iam. E são pessoas que pagaram muito, pagaram mais de que mil milhares de dólares para sair. o que está a acontecer.
Acho que Al Jazeera até se referiu a uma pessoa que pagou 6 mil euros.
Exatamente, entre 2 e 6 mil por pessoa. Mas o que, quando pensar nisso, este transfer, temos que pensar que isto também não começou agora, não começou com o genocídio. A ONU já disse há 10 anos que a faixa de Gaza ia ser inabitável, não é adequada para a vida humana em 2020. Nós somos em 2025, depois de dois anos de genocídio. Quando estamos a pensar do transfer, a terra em Gaza, a terra, não é adequada para a agricultura. Ontem vi um relatório que fala de 75% da terra não se pode ser usada para plantar nada. Não há edifícios para as pessoas, as casas, 90% das casas são destruídas. Então, estamos a acabar com as condições básicas da vida. E depois falamos de um cessar-fogo, depois falamos de acabar com a corrupção da autoridade palestina, porque estes são os termos do plano do Trump, plano de não dar autonomia para os palestinianos até os palestinianos mostraram capacidade de acabar com a corrupção. Então estamos a falar de milhares de pessoas mortas, dezenas de milhares de pessoas mortas por Israel. Israel agora está preocupada, o mundo diria agora, está preocupado com a corrupção.
Aliás, o Donald Trump reagiu num Twitter, que é costume à aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU, deste Conselho da Paz, que ele vai dirigir, será ele a dirigir este Conselho da Paz, disse que referiu-se a uma aprovação histórica na ONU que vai trazer a paz e a prosperidade a todo o mundo. Portanto, não é só à região da Palestina, mas este acordo, este plano, este Conselho de Paz irá espalhar a paz, impor a paz em todo o mundo, que é de facto uma
afirmação. Faz parte da retórica do
faz
Trump,
parte da retórica,
da
não é?
Política internacional. Claro.
Agora, de facto, acho que há uma questão, se me permites, uma questão fundamental, já que falaste nisso sobre a autoridade palestiniana. Eu acho que as pessoas se interrogam qual é que poderá ser o futuro da faixa de Gaza, atendendo a que o Hamas ainda é uma força muito debilitada, com certeza, mas que ainda existe, mas o Hamas recusando este acordo de paz e recusando a força de estabilização, que ainda não se sabe bem que país é que irão, fala-se na Indonésia, por exemplo, mas não se sabe, o que é que poderá, quer dizer, isso não será mais um fator que possa justificar o prosseguimento desta barbárie, digamos assim, deste genocídio que está a ocorrer em Gaza, o facto de o Hamas recusar este plano, porque considera a força de estabilização uma força de ocupação, que irá substituir as forças de ocupação israelitas, segundo eles. Não?
Ou seja, estamos a falar então de Hamas que recusou este plano quando ninguém no final do povo palestiniano ficou representado pelo plano. Eu acho nada de... estou a perceber a tua pergunta. Por outro lado, acho que é importante salientare isso, ou seja, como é que pensare a um futuro de uma terra sem pensare a chi vive naquela terra. Ou seja, estamos a falare da faixa de Gaza, mas além disso da Palestina, no? Como frammentata, e isso é também uma estratégia usada por Israel, porque a fragmentação do povo palestiniano em termos de população, em termos também geográficos, continua a ser um dos principais objetivos para os palestinianos ficam mais com menos poder. Ao mesmo tempo, no? Como é que podemos pensar numa um post-genocídio, uma reconstrução, sem pensar no final nos atores que vivem nesta terra? Eu acho que, por exemplo, quando estou a ouvir estas considerações, não? A um nível de política internacional fico muito irritada, porque penso, por exemplo, à luta da resistência que tivemos na Europa, sou italiana, na Itália, pensar a um posto sem pensar, não, aos atores que deveriam, que ficam, as pessoas que ficam e que deveriam ter um papel relevante nesse sentido.
Sim, eu concordo com a Júlia. Há uma fragmentação que faz parte. Este plano é baseado numa fragmentação não só do povo palestiniano, mas também da colonização israelita da Palestina. Mas antes, só queria, porque eu fico muito irritada com a linguagem que está a ser usada. O Hamas não recusou o plano de paz. Hamas recusou um plano de rendição gratuita. Sim. E não há uma razão por que aceitar um plano de uma rendição gratuita. Depois de 2 anos de genocídio, além de 20 anos de bloqueio, além de 50 e tal anos de ocupação e de quase 80 anos de Nakba, a resistência palestiniana tem que desarmar. Israel, o que tem que fazer? Nada. Então, com esta não é, podemos chamá-lo o plano Trump. Eu sei que se chama o plano da paz, mas eu não referia, não usava a palavra paz para descrever isto. Eu diria a única resposta digna de qualquer resistência palestina, de qualquer palestiniano, de recusar este plano. Porque a Júlia já referiu isto, o mínimo de reconhecer que Israel é um poder ocupante que tem a acabar com a ocupação. Isto não é uma exigência palestiniana, isto é a lei internacional. Então, a lei internacional, o mínimo da lei internacional, Israel tem que acabar com a ocupação da Palestina. E depois podemos falar do resto, mas não podemos ignorar totalmente o facto que Israel é um poder de ocupação militar. Israel matou pelo menos 70 mil pessoas. Nós não sabemos quantas. E isto em si já é. Como é que estamos a falar de não saber quantas pessoas foram mortas por Israel? Quantas pessoas foram assassinadas? Estamos sempre. E dói muito. E não é paz que vem, apesar. Depois de. Só para não falar muito do Trump, mas o Trump foi ao Knesset israelita em outubro e falou sem nenhuma vergonha. Dos Estados Unidos desenvolverem as melhores armas no mundo e com todo o gosto dar a Israel, que fez o melhor uso deles. Então, paz. Acho que temos de também ter a capacidade, um mínimo de capacidade crítica e não falar, não foi feita uma proposta de paz. O que foi feito é uma proposta de rendição gratuita que foi recusada e na boa. Acho que se quiséssemos paz, temos que trabalhar para a paz. É o mínimo para ter paz, é reconhecer a injustiça, acabar com ela nos mínimos termos da lei internacional. Não estou a falar da ambição palestiniana, autodeterminação e acabar com a ocupação militar. Nada nisto está no plano. E por isso este plano não vai trazer paz. Não é porque Hamas não aceitou. Porque a liderança palestiniana no passado aceitaram propostas, na verdade, melhores do que esta, o Oslo. Mas a lógica é igual. O que é proposto para os palestinianos é uma fase transitória em que Israel recebe tudo, os palestinianos nada, e depois violência aconteça e vamos retroceder. É a lógica desde os acordos de Oslo. E não há razão agora para nenhum palestino, na verdade, de aceitar.
Qual é que é a importância que tu atribuis ou que vocês atribuem à aprovação pelo Conselho de Segurança? Porque é verdade que os acordos estabelecem um novo status quo que corre o risco, como tu acabas de dizer, de se vir a transformar em definitivo, situação transitória até se tornar definitiva porque algo estabelece como tal, mas a ONU, apesar de tudo, durante o genocídio, foi a sede de uma crítica, foi a partir de onde se ouviu no plano internacional. Se ouviram as vozes mais críticas, houve aprovações importantes na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas foi tendo posições, António Guterres, importantes, já para não falar do papel da Albanesa e outros. Então, O facto de ser no Conselho de Segurança das Nações Unidas que este acordo se legitima, como é que vem a importância que essa aprovação, que conta com o aval não só da parte israelita, mas também da autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas e dos países árabes, até que ponto hoje os palestinianos foram deixados muito mais isolados politicamente? Ou seja, o desenlace do genocídio, o desenlace do que ainda não terminou e que está em curso neste preciso momento, mas digamos, este novo momento depois do cessar-fogo anunciado, até que ponto é que ele não vem criar uma situação? O fruto disto não é o isolamento do genocida, mas sim o isolamento do povo de Gaza.
Acho interessante esta pergunta, porque então estamos a falar sim da ONU, mas são diferentes órgãos. Claro. Porque uma coisa é o Conselho de Segurança, uma coisa é a Assembleia Geral, depois os relatórios, ainda outra coisa, o secretário-geral. Então, é significativo ver como, por exemplo, as resoluções passadas na Assembleia Geral foram em favor e muito em solidariedade com o que estava acontecendo, em solidariedade com o povo palestiniano, enquanto o Conselho Geral, onde temos claramente, não, o papel dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, com que passou a resolução de convite, ou agora não, que está a aprovar este plano. Acho que daqui, se calhar, era interessante ver como no final a comunidade internazionale, o mondo in generale, abbiamo questa divisione un poco tra i governi e la società civile. Abbiamo negli ultimi due anni questa simmetria, distanza tra quello che i governi continuavano a fare, ossia continuavano a appoggiare il governo di Israele e la politica di genocidio nella fascia di Gaza, ma allo stesso tempo, lentamente, claro, non fu da un giorno per l'altro, ma la società civile a livello mondiale. Era também uma coisa bastante significativa ao nível europeu. Era alguma década, se calhar, que a sociedade civil europeia não estava assim fortes, também tendo em comum alguns pontos de diferença, mas conseguiam ter estas coligações a nível internacional em favor, em solidariedade com o povo da Palestina. Acho que o mesmo discurso pode ser feito, claramente, não, numa ótica mais abrangente, o que aconteceu ontem, porque no final foi um giorno bastante triste ver como um plano sim, che, come disse Dima, non tiene ad avere con la pace, non è un processo che realmente quer mudare la situazione, ma solo mantenere lo status quo, perché io sto a vedere questo piano e la risoluzione da ONU come una continuazione, non fino allo status quo, con altri mezzi, strumenti, non mata sem ou 200 palestinianos por dia, mas a situação é um desastre, é uma catástrofe. E ao mesmo tempo, por outro lado, o papel de uma sociedade civil internacional, de uma mobilização a partir da base, que foi muito importante em alguns momentos críticos durante os dois anos, e que acho que também mudou um pouco a visão de como da construção, do desenvolvimento do movimento mesmo global, que conseguiu trazer diferentes lutas, diferentes, também diria, prioridades, e tentar este processo comum. Que, como também estuda também estes fenómenos, movimentos sociais em solidariedade com a Palestina, foi muito interessante, e a partir mesmo das protestas, das acampadas, toda a mobilização estudantil, que foi mesmo global, a partir dos Estados Unidos, e depois foi por todo lado também aqui em Lisboa.
A questão da Grande Israel, o projeto do Novo Médio Oriente, se lida com estes acordos e com esta aprovação no Conselho de Segurança da ONU? Ou seja, até que ponto é que a aprovação deste plano se liga com o... ou permite retomar no ponto em que estava em 2023 o processo dos acordos de Abraão, ou seja, da aproximação entre Israel e a Arábia Saudita e dos bons ofícios que os Estados Unidos vinham fazendo para normalizar as relações de todos os países árabes, incluindo o Egito, o Catar, a Turquia, que estava avançada também nesse contexto, de normalizar as relações entre esses países e Israel, coisa que foi interrompida depois pelo início do genocídio nesta fase de 2023, depois do 7 de outubro. Como é que achas que as coisas estão articuladas?
São muito, muito, muito ligadas. Na verdade, o que estamos a ver agora é exatamente a implementação. O Trump voltou à visão dele de antes. Então, não é nada novo. E neste sentido, se calhar, queria olhar também para o que aconteceu ontem na ONU, no Conselho de Segurança, através disto. Porque eu não diria que, como a Júlia disse, a Assembleia Geral tem sempre sido crítica com voz mais justa em relação à Palestina. O Conselho de Segurança nunca. Nós sabemos porquê. Porque os poderes que são no Conselho de Segurança representam, numa maneira, uma ordem mundial que é problemática. É verdade que o que aconteceu ontem no Conselho de Segurança é uma reflexão do estado do mundo. Uhum. Onde em vez de responsabilizar Israel, em vez de sancionar Israel, é dar uma prenda para Israel, basicamente. E a prenda é exatamente o que estás a perguntar agora, Jorge, a grande Israel. Porque... este governo israelita tem sempre sido assim, mas este governo israelita tem sido explícito sobre a Grande Israel. Israel, o plano da Grande Israel não é o feito deste governo. Tem sempre sido, mas acho que também a situação no mundo, e temos que, quando pensar na Palestina, temos que pensar na retórica mundial. Trump disse que Israel fez o melhor uso das armas na Palestina. Se calhar é uma das piores coisas que disse, mas a política norte-americana, a política dos Estados Unidos no mundo, nós vamos ver muitas guerras, não a paz de que está a falar. E uma parte importante quando se pensa nisso é a retórica. Acho que é muito diferente entre esta administração e as administrações anteriores. É não tentar jogar o jogo da retórica como nós, como sabíamos o jogo. Então, dizer coisas assim, tão claras, e aceitar pela primeira vez, então, expor basicamente o plano. O plano de Israel tem sempre sido a Grande Israel. Não é a Cisjordânia e não é a Palestina, na verdade. A Grande Israel inclui a ocupação de outros países árabes. E neste sentido, falar da normalização, quando se fala da normalização das relações entre Israel e o mundo árabe, estou sempre a pensar como é que se pensa que podemos normalizar a colonização. Porque Israel é um projeto colonial. Como é que a Síria, o Líbano... O Líbano é ocupado hoje por Israel.
Estão a construir um muro, aliás, sim, agora, não é?
Então, hoje há tropas israelitas na Síria, e no Líbano. Então, o Egito é uma outra história por muitas razões históricas, mas o plano de Grande Israel, na verdade, é o plano que tem sempre sido o plano dos governos israelitas, e agora é explícito, ministros falam exatamente disso, é a maior ameaça a qualquer paz no Médio Oriente. Há várias razões porque os governos de alguns países árabes têm interesse em relações normalizadas com Israel, e basta olhar para o Sudão para perceber também. Temos interesses imperialistas, temos interesses de colonização e temos aliadas de interesses. entre Israel e algum dos países. Se isto vai ser travado ou não, particularmente agora também pensando na tua pergunta sobre o significativo de ontem, eu não sou muito otimista. Eu acho que se calhar as coisas não vão melhorar antes de piorar muito, muito mais. Então, e tenho muito medo, e acho que é capaz de acontecer, que nós vamos viver o tempo de ver a grande Israel. Que o mundo não vai parar, não vai travar Israel. Mas, ao mesmo tempo, voltando para este grande afastamento entre os povos, a sociedade civil e os poderes que estão a governar o mundo, eu acho que isto não vai durar também. Então, isto, eu acho que temos visto nos últimos anos, 2 anos particularmente, uma consciência global incrível, anticolonial, que percebe exatamente o que está a acontecer na Palestina. Infelizmente, ainda não está a conseguir influenciar a política. Mas isto não vai ficar assim até sempre. Então, grande Israel e um novo Médio Oriente pode acontecer, sim. Acho que é capaz de nós vivemos até ver isto acontecer, mas espero viver a ver o que vai acontecer depois também.
Sim, acho que era interessante esta ideia, ou seja, de reformular a ideia de grande Israel como esta fusão entre o sionismo religioso e o judaísmo ortodoxo. Porque historicamente os judeus ortodoxos eram antisionistas. Agora são muitos poucos, são o mais conhecido, são a Natura e Carta. E então tudo isto, não, está à base desta fusão entre, no final, a evolução, não, do Estado de Israel até este Estado de Judeia, que foi, está a ser possível, por causa de um governo como o governo de Netanyahu, que tem ministros judeus messiânicos que se definem assim, sem mais esconder isso publicamente a nível internacional, e mesmo isso, então acho que é importante salientar também esta evolução e até que ponto estamos hoje em dia, como já falamos no início, não, do poder, no final, que tem politicamente e também a liberdade de fazer o que querem os colonos messiânicos que vivem neste grande Israel, neste Estado de Judeia.
Era cumprir o serviço militar, não era?
Exatamente, exatamente.
E que... Mas estão a regressar, alguns deles já cederam nessa...
Ainda é em curso também, porque claramente há uma... A sociedade israelita é muito, muito fragmentada em termos religiosos, mas depois, na final, significa em termos socioeconômicos, porque também isso... não, temos esta divisão principal entre os judeus de Ashkenazim e Mizrahim, que não é só uma questão étnica, é uma questão mesmo socioeconómica, porque os Ashkenazim são uma minoria em termos demográficos, mas continuam a ter liderança, pelo menos a ter principais poderes. E Mizrahim, que são os que têm origem dos países árabes muçulmanos, são a maioria em termos demográficos, mas ainda são muito marginalizados em termos de sociedade, no final, ainda sem o poder que é ainda nas mãos dos Ashkenazim.
Deixa-me pegar aqui numa coisa que ambas referiram, e que é este desfasamento entre as instituições políticas internacionais e os Estados, na sua cumplicidade com o genocídio, em particular agora expressas no Conselho de Segurança da ONU, e a percepção que a sociedade civil, assim chamada, como é que é, que a opinião pública mundial, vamos dizer assim, tem deste processo, e a compreensão profunda que acabou por ter dele, como a Dima referiu. No entanto, quando olhamos para a Europa e para os BRICS, portanto, para o bloco geopolítico que se opõe aos Estados Unidos no plano internacional, ou pelo menos tem uma relação competitiva com os Estados Unidos no plano internacional, ambos, o bloco europeu e o bloco dos BRICS, tiveram uma atitude de grande complacência, na sua grande maioria, para não dizer cumplicidade absoluta, no caso da Europa, no abastecimento de armas, na manutenção de relações comerciais intensíssimas. A China é o principal parceiro do comércio internacional de Israel. A Rússia continua a manter relações militares com Israel, de abastecimento e de compra de material militar. A Europa forneceu diretamente o armamento. O governo alemão foi o segundo, a seguir aos Estados Unidos, o segundo maior abastecedor de mísseis para o governo de Israel durante o genocídio, durante a execução do genocídio. Quando olhamos para isto e para a ausência total de qualquer sanção contra Israel no fim destes anos de genocídio, estava a começar a discutir-se a suspensão do acordo de cooperação entre a União Europeia e Israel quando o início destas negociações interrompeu esse processo, portanto, deixou logo de se falar sobre essa suspensão. Em face disso, como é que vocês avaliam? Qual é a vossa avaliação sobre a maneira como o impacto que isto tem na Europa, sobre a legitimidade da Europa como reserva moral da defesa dos direitos humanos? Eu estou a usar os termos que as instituições europeias e os governos europeus usam.
Ainda usa,
não é, não é, não são os meus termos, são os termos deles. Mas também, qual é a legitimidade, ou de outra maneira, qual é a forma como pode ser visto o bloco das potências China, Rússia, Índia, que se mantiveram impassíveis durante todos os anos do genocídio, enquanto alternativa ou como visão do mundo alternativa à dos Estados Unidos. Como é que vocês veem os impactos na Europa e nestes blocos e na leitura internacional destes dois anos?
E nesse aspecto, até nos Estados Unidos, uma das notícias que mais me impressionou durante o ataque em larga escala de Israel a Gaza foi barcos israelitas ancorarem em portos da Argélia. O que é extraordinário, sendo a Argélia, quer dizer, um país que teoricamente deveria ser o mais solidário pela causa palestiniana, não é? É surpreendente isto, não é?
Claro, pronto. Não sei bem como definir a posição ou não, a não posição da União Europeia e a cumplicidade, sim, porque claramente chi non fa, non quer ouvir, non quer ver, poi fica complice. Eu acho que nestes dois anos foi muito claro, foi mais uma vez esta assimetria entre os governos ou instituições, assim, dizemos instituições no caso da União Europeia e as pessoas comuns, a sociedade civil. Em particular, estou a referir-me a esta ideia de double standards, ou seja, dois pesos, duas medidas, que foi clara até os meus estudantes na licenciatura, no mestrado. Era uma coisa que não, a primeira coisa que foi visível para todas as pessoas. Como é que também está claramente nesta situação, nesta construção da União Europeia, não se pode chegar a nenhum lado em termos políticos, porque imagina só pedir a unanimidade dos Estados-membros e as diferenças entre elas, as diferenças políticas, mas também imaginamos países, estou pensar em pelo menos três países que foram os principais nesta discussão: Alemanha, Itália e Hungria, com os governos atuais, com o passado, em particular no caso da Alemanha, ma non so, o sea, come è una inação da por parte da Unione Europea, ma sappiamo che chiaramente non tendo questo papel politico Unione Europea, ma os Estados membros sì. Muitos foram cómplices, falamos antes, também mencionaste relatores especiais da ONU, estou a falar da relatora especial sobre a situação de direitos humanos nos territórios ocupados, Francesca Albanese, o último relatório dela que intitula Gaza Genocide e Collective Crime, ou seja, como que foi possível, porque na verdade é um genocídio em frente de nós, através das redes sociais, 24 horas por dia, como foi possível tudo isso, não se pode dizer de não saber, E acho que claramente isso também reflete muito a dificuldade interna e União Europeia que não conseguiu ter nenhum papel nesse sentido, porque claramente diferente foi no caso da Ucrânia e em relação a toda a solidariedade com o povo ucraniano. Em relação aos outros países, no BRICS temos também aqui uma variedade, como na União Europeia, mas se pensarmos apenas, por exemplo, já falamos da China, da Rússia, e então o que podemos dizer em relação à Índia? Ou seja, estamos mesmo a falar de potências a um nível mundial que tem muitos outros interesses que não são claramente interessados à questão humana das pessoas de um povo, neste caso o povo palestiniano. A história mais uma vez ensina isso, ou seja, como também os países árabes nunca foram ativos ou tiveram muitas relações claramente, em particular a questão dos refugiados palestinianos, mas nunca tiveram um papel numa possível resolução. E hoje em dia estamos a ter uma situação muito, muito parecida também com os outros países. Uma nota, se calhar, diria que era importante também sublinhar, mas claro, aqui sempre no contesto internazionale, che a Russia também suggeriu un piano, una risoluzione un poco differente, onde ha uma voz um pouco mais para os palestinianos, ou seja, tenta dar um pouco mais e também fala nesta resolução de um Estado palestiniano, coisa que, por exemplo, ainda não há no outro.
Em relação a isso, além do que o que a Júlia disse, gostava de destacar a diferença. Se calhar, se falássemos ao nível da União Europeia, é um desastre. Mas há governos europeus que tinham posições dignas. Posso referir a Espanha, a Irlanda, a Eslovénia. E acho que isto não é só para não cair no desespero, porque é importante. Mas a Júlia também falou disso. Há interesses económicos, políticos, que podem explicar muito bem o que está a acontecer. Porque que há este desfazamento entre a opinião pública, diria, e as decisões feitas ao nível da tomada de decisões. Mas eu acho que é importante, apesar disso, não cair de desespero, mas também perceber que estamos num momento da história muito feio. E não se pode explicar o que está a acontecer na Palestina sem aceitar isso. Aceitar que estamos a ver retrocessos em relação aos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos aconteceu depois de um desastre mundial. E durante décadas, o discurso, pelo menos, foi sempre consoante com esta nova maneira de querer olhar para o mundo. Já não estamos lá e temos que aceitar isso. Já estamos a ver retrocessos, não só em termos de discurso, mas em termos de leis. Estamos a falar aqui da lei de nacionalidade aqui em Portugal, a revisão da lei de nacionalidade do Reino Unido, onde o estatuto de requerente de asilo vai quase a desaparecer. A ideia que pessoas, seres humanos, têm direitos, que foi também a ideia sobre a qual pela qual a Europa, a União Europeia, diria, gosta de falar, isto já, os últimos dois anos, vimos um exemplo muito claro. Não é o único, não é o primeiro na história, mas acho que é muito visível. Exemplo de o que podemos chamar, em vez de falar de falta de humanidade, mas de uma humanidade seletiva. Porque vimos até o mês passado, o mundo, toda a comunicação social falava do sofrimento das pessoas que estiveram à espera dos corpos dos seus familiares depois de 2 anos de estarem em Gaza. É um sofrimento imenso. Todos falaram do sofrimento de quem estivera à espera do corpo israelita. Nos mesmos dias, enquanto o mundo estava a sentir a dor, o sofrimento do povo israelita, centenas de corpos de reféns palestinianos não reconciliáveis. Então, estas são pessoas que foram raptadas por um exército, não é por uma fração armada, por um exército que diz o exército mais moral do mundo, raptadas, desaparecidas, ninguém sabia onde estiveram, e depois são devolvidas também sem nenhuma informação, apesar de Israel ter toda a informação. Todas as pessoas são conhecidas para Israel, mas em vez de devolvê-las com dignidade, um mínimo de dignidade, com corpos identificados, devolveram partes de corpos. E dos quase 40 corpos que foram devolvidos, só 95 foram reconhecidos. Os outros, mais de 300 corpos de palestinianos, foram enterrados em valas comuns porque ninguém conhecia. As famílias foram durante dias a tentar reconhecer algo de um corpo. Então, eu estou a falar disso porque acho que temos que também ver o mundo para o que o mundo é. Há uma humanidade seletiva que, na verdade, fica muito bem com o colonialismo. Então, com a expectativa de que um povo colonizado vai aceitar a rendição gratuita para não ser apagado. E temos que aceitar que o jogo do mundo hoje em dia é isso. E não podemos deixar-nos ser enganados pelo discurso da humanidade. Não é isso. O que é em causa agora é, na verdade, resistir e lutar pela dignidade igual para toda a gente. Infelizmente, sim, 2025 é isto que devemos fazer. Estou a falar disso em relação à Europa e ao BRICS porque esta ideia de um mundo gerido através de uma lógica de responsabilização da humanidade, não podemos desistir disso, mas temos de ver o que é que está a acontecer e perceber que para parar com tudo isso, temos de colocar limites para o lucro que está basicamente a motivar todas estas. O que é que motiva estas decisões entre a Índia, o Qatar, os Estados Unidos? Há uma lógica de lucro e temos que aceitar que isto é o que está a acontecer e lutar contra isto, expor isto e não aceitar o discurso de paz e de humanidade e de anticorrupção e tudo isso, expor as coisas para conseguir, pelo menos, travar, não, mas mudar a direção ao longo prazo.
Esta questão do Estado palestiniano é uma questão fundamental, porque é uma questão de fronteiras. Fala-se nas fronteiras de 47, depois fala-se nas fronteiras de 67. Há quem parece que reconhece as fronteiras de 47 como fronteiras legítimas ainda, sobretudo aponta-se para o regresso às fronteiras de 67, hoje em dia, depois da guerra dos 6 dias, não é? Que já implicaram a ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém Leste. E depois, da representatividade do povo palestiniano também. Quer dizer, quem é que, hoje em dia, quem representa o povo palestiniano? Porque, de acordo com alguns ativistas e intelectuais palestinianos, nem o Hamas, nem a autoridade palestiniana são os verdadeiros representantes do povo palestiniano. Não é? Então, quem é que representa? Porque sabemos que também não há eleições. O Mahmoud Abbas recusa fazer eleições desde há 10 anos, creio eu, não é? Nos territórios palestinianos. Quem é que representa o povo palestiniano?
20 anos.
Já há 20 anos, exatamente. Desde 2006, não é? Exatamente.
Sim. Mas nós sabemos o que aconteceu famosas... depois daquelas eleições.
Das eleições que deram o... que o Hamas venceu em Gaza, não é?
E o mundo, todo mundo decidiu parar de pagar qualquer coisa para a Palestina.
Qualquer coisa para a Palestina, então, a partir dessas eleições. Sim,
sim, mas não quero interromper, desculpe. Não.
E só para concluir, também, isto também está relacionado com o reconhecimento do Estado de Israel pelos palestinianos. Porque eu tenho a impressão que, eu li há tempos que houve uma altura, há uns anos, em que as diversas facções palestinas, incluindo o Hamas, terão concordado num reconhecimento do Estado israelita em troca de um Estado palestiniano com fronteiras, pelo menos, legitimadas desde 67. Portanto, qual é o ponto da situação também a esse nível? E depois a questão do Estado binacional, isso depois é uma coisa que falaremos mais para a frente. Mas estas divergências que existem não têm provocado também muita confusão e muita... não são também uma forma de enfraquecer um pouco a causa palestiniana devido a estas divergências que não se esclarecem muito bem hoje em dia, reconhecem, não reconhecem, que fronteiras é que querem, que fronteiras não querem, etc.
Se calhar vou começar com a pergunta de quem representa o povo palestiniano. Quem representa o povo português? O Chega? Se o Chega estiver no poder, podemos dizer que o Chega... E estou a fazer esta pergunta só para provocar numa...
Sim, claro.
Porque a pergunta quer dizer várias coisas. Com o Jorge nós já dissemos isso. É uma das coisas que... Uma resposta muito simples e direta e sem nenhuma controvérsia é o OLP. O OLP representa o povo palestiniano. Oficialmente isto não mudou e não há razões para mudar. O OLP continua a ser o único representante legítimo do povo palestiniano. O OLP reconheceu o Estado de Israel. Ponto. Acho que há uma resposta simples. Mas ninguém quer ouvir esta resposta. Estamos sempre a ir além da resposta que existe para, na verdade, mergulhar nas divergências e criar... E não estou a dizer que aqui estamos a fazer isso, mas quando se coloca esta pergunta sobre... quando se fabrica, eu diria, a complexidade da situação palestiniana e para divergir a atenção da questão principal. Se há discordâncias dentro da comunidade palestiniana, é normal. Nós somos um povo como todos os outros povos. Não faz sentido não haver. Não vou, nem sequer vou fazer a comparação com Israel. Não vou dizer quem é que representa Ben-Gvir, o Netanyahu, quais são as fronteiras do Estado de Israel, segundo o Estado de Israel, que não há, na verdade. Então, a grande Israel é a história, a narrativa oficial do Estado de Israel, sem fronteiras claras. Eu acho que é importante saber que há quem representa o povo palestiniano, o OLP, mas ninguém quer falar disso e vamos, em vez disso, desviar a atenção e falar dos problemas entre Fatah e Hamas. Sim, os problemas é quase uma guerra civil. É difícil. Mas isto não deve ser colocado no caminho para a paz, no sentido que mas é uma desculpa. Então, o povo palestiniano não tem quem o representa, é assim, nós não sabemos com quem falar. Não, a OLP existe. É verdade, foi enfraquecida muito, a propósito, não por acaso, mas continua a existir. E dentro do OLP há frações palestinianas, partidos políticos palestinianos. Então, há uma diversidade dentro do OLP. O OLP é o único representante legítimo do povo palestiniano, e nós falamos desta estratégia israelita de fazer acordos transitórios que demoram para sempre. A ideia era que a autoridade palestiniana foi um período e que vai lidar para um Estado palestiniano. Não aconteceu e a autoridade palestiniana começou a substituir o OLP, mas o OLP representa o povo palestiniano. O Mahmoud Abbas não é a única pessoa que representa. Na verdade, Mahmoud Abbas não representa, mas não foi exatamente Mahmoud Abbas que recusou fazer eleições desde há 20 anos também. Eu acho que quando se fala da situação palestiniana, há muitas falácias, muitas informações fragmentadas. Porque é que a autoridade palestiniana não quis fazer eleições? Porque Israel nunca permitiu eleições em Jerusalém. E Jerusalém faz parte do território palestiniano. Então, não foram os palestinianos que decidiram não ter, não, eu garanto que não, os palestinianos não são satisfeitos com a liderança de Mahmoud Abbas. Não é que a escolha dos palestinianos. E as últimas eleições foram 2006, nós sabemos o que aconteceu depois. O mundo civilizado não aceitou que o Hamas ia liderar um governo palestiniano, e a história, a divisão entre Gaza e o governo em Gaza e o governo em Ramallah é bem conhecida. Mas a ideia é de que é necessário pensar que existe quem pode liderar o povo palestiniano. Há figuras, há também capacidade de articular uma liderança. Havia várias tentativas, incluindo líderes partidários dos partidos do OLP a tentar a reunir algumas vezes com o patrocínio da China também, no Egito. Só que ninguém deles aceitaria o que a autoridade palestina está a aceitar, o que Israel está a oferecer. Então, não é no interesse de Israel, na verdade, deixar ser visível, deixar articular e ser visível a liderança palestina que existe. Nós podemos, se calhar, já falar do Marwan Barghouti, porque quando se fala da liderança palestiniana, um dos nomes mais presentes é do Marwan Barghouti, o líder do Fatah, que fica preso desde 2002, um membro do Parlamento Palestiniano desde 1996, um deputado que foi raptado, basicamente, e está preso desde 2002, em condições miseráveis. A família dela está com muito medo que Israel tente assassinar o Marwan dentro da prisão. Nós todos vimos o vídeo do Ben-Gvir a ameaçar, a ir lá ameaçar dentro da prisão. As últimas sondagens nos dois últimos anos mostram que o Marwan Barghouti tem a dobra popularidade de qualquer outra figura da Fatah. A Marwan Barghouti tem a capacidade de unir as frações, os partidos, que não normalmente... Até Hamas aceitaria o Marwan Barghouti, mas o Marwan Barghouti não foi libertado na última vaga. Então, na última troca.
Não era mais libertado.
E não vai ser libertado, porque o Marwan Barghouti... Estou a dizer isso porque normalmente a pergunta é feita para dizer que sim, mas complica tudo, que os palestinianos não são unidos e não têm uma liderança. Mais uma vez, ignorando que isto é tudo feito por Israel, porque se o Marwan Barghouti saísse da prisão, o Marwan Barghouti conseguiria unir todos os partidos e também as frações da resistência armada.
O que estás a dizer é que se calhar a Israel interessa que Mahmoud Abbas mantenha na presidência da autoridade palestiniana, não é?
Isto, mas Israel também tem interesse de ter...
E aquilo que eu queria dizer, a incredulidade que isto provoca, né, enfim, nas opiniões públicas, também tem a ver com isso. E até que ponto é que, por exemplo, eu lembro quando foi assassinada a jornalista da Al Jazeera, a Shireen, há 3 anos, creio eu, há 4 anos, ela estava precisamente a fazer uma reportagem de um assalto, um novo assalto israelita a uma região da Cisjordânia, onde creio que estavam a emergir, nessa altura, também alternativas políticas da juventude palestiniana.
Exato.
Que se opunham. Portanto, isto também é muito importante. Até que ponto é que Israel também não focalizou, digamos assim, os seus mais recentes ataques desde essa altura contra essa nova geração palestiniana, que podia ser como uma alternativa à autoridade palestiniana corrupta, caduca, que acusou
até que ficaram todos presos. É isso. Então, não é falta no sentido que não existe quem pode liderar e unir, mas Israel faz com que não haja condições para que isto acontecesse.
Eu acho que era importante salientar o que estavas a dizer, Pedro, do, do papel dos jovens palestinianos. Porque tivemos momentos nos últimos 20 anos, se estamos a tratar estes últimos 20 anos, nos quais grupos de jovens tentaram acabar com esta tensão interna entre Fatah e Hamas, tentaram ver um objetivo comum, ou seja, era a criação, até a obter a autodeterminação do povo palestiniano e acabar com a ocupação militar. E tivemos, por exemplo, em 2011, durante as primaveras árabes também nos territórios ocupados, e também a grande marcha do retorno em 2018. Foi também um momento muito importante desta coesão, desta coligação interna entre jovens, mas em particular tentando de ir além das divisões políticas. E acho que era importante também dizer, tu falaste de representatividade e continuidade, e seguindo o que a Dima disse, então, representatividade, em 2006 Hamas ganhou as eleições democraticamente. Eu estava lá também com um grupo de observação eleitoral internacional, e isso foi o resultado, bem ou mal. Não é isso, não é isso a discussão. A discussão é que ganharam democraticamente as eleições como partido político. O Hamas é um partido que tem também un'ala militare. Eu não considero movimento terrorista, porque, na minha opinião, claramente usou o terrorismo como arma, como meio. Mas, por exemplo, as Nações Unidas não definem Hamas como grupo terrorista, e a União Europeia, Israel, claramente, Estados Unidos. Isso acho que também é importante. Também, nós tivemos há algumas semanas com a abertura do Observatório de Estudos sobre Palestina, OPAL, uma investigadora que é uma das mais reconhecidas a nível internacional, Sarah Roy, da Universidade de Harvard. Ela é uma das mais expertas sobre Gaza, mas em particular sobre a massa. Ela foi a primeira a estudar a nível internacional, a nível acadêmico, este movimento, que voltou a ser um partido. E acho que é importante também ir atrás e ver, dal punto di vista come accademica, il percorso da massa. Un'altra cosa che concordo, OLP, come sta ora? Chiaramente la situazione non è una situazione corderosa, è una situazione molto difficile. Amar Marguti potrebbe essere opção che todos querem, mas o problema é que não irá sair da prisão em breve ou nunca. Não podemos saber, mas estou bastante pessimista nesse sentido. Mas, por exemplo, acho que é importante também, como tu referiste, Dima, sobre a questão também de esperança, não? De tentar ter uma visão, não? Com um mínimo de esperança, também em comparação ao que aconteceu na África do Sul, com figuras como o Nelson Mandela, que o Marwan Barghouti é também definido como o Nelson Mandela palestiniano, e também esta mobilização che negli ultimi anni, também internazionale, che foi depois o che realmente ajudou ao fim da apartheid na África do Sul.
Sobre a crise da sociedade israelita, nós olhamos para o que se passa neste contexto e muitas vezes olhamos para Israel como o palco de uma radicalização política que está à vista de toda a gente. As sondagens mostram, há uma adesão muito maioritária na sociedade israelita ao genocídio e à ofensiva contra o povo de Gaza e contra os palestinianos em geral, a toda a ideologia colonialista de Israel. Mas, ao mesmo tempo, há uma corrosão do modo de vida no próprio país Israel, não é? E há uma vaga de emigração a partir de Israel, muitas pessoas que já não aguentam viver num país que está a cometer o tipo de atrocidades que Israel comete e que está tão militarizado em todas as dimensões da vida social. E, portanto, aquele objeto da propaganda ocidental, a única democracia liberal do Médio Oriente, o país que respeita os direitos humanos e das comunidades LGBT e minoritárias, etc., todo esse objeto de propaganda está hoje a viver uma realidade muito diferente. Até que ponto é que essa evolução e essa inabitabilidade de Israel pode ser um elemento importante na evolução futura deste contexto?
É uma situação que está a ser sempre mais problemática, mesmo nesse sentido. Quem está a decidir de sair do país? Normalmente são as pessoas mais progressistas, as pessoas também são ativistas que decidem deixar tudo e ir para a Europa, para Portugal, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e neste momento não, mas é mesmo um sintoma do que está acontecendo dentro do país, esta radicalização messiânico, não? Que já falamos antes. Eu acho que, por um lado, estou a ver claramente uma grande preocupação, porque quem fica são os extremistas que querem eliminar completamente o povo palestiniano. E nesse sentido não estou a ver nenhuma possibilidade de ter uma terra para todas as diferentes comunidades que estão a viver na Palestina. Por outro lado, acho que do ponto de vista mais histórico, então mais uma vez como acadêmica, isso é também com a ajuda de acadêmicos como Ilan Pape, que está a falar já há alguns anos desta implosão da sociedade israelita. Não estou ainda lá, ou seja, tenho ainda muitas questões, muitas dúvidas. Mas também que se vemos tudo isso a longo prazo, isso significa então um regime que está numa fase quase a cair. Até quando isso acontecerá não podemos saber agora, mas claramente estamos nesse processo de grande transformação, por um lado de radicalização e por outro lado de implosão interna, ou seja, também está tensões e depois há um aumento que não mencionaste, mas dentro de Israel há um nível de racismo entre judeus altíssimo que não é conhecido a nível internacional, a opinião pública internacional não fala disso, mas isso devido a questões interraciais, a questões, como dizia antes, destas simetrias socioeconômicas dentro da sociedade israelita. Acho que neste momento, sim, é verdade, temos muitos poucos judeus israelitas que decidiram da qual parte ficar. São muitos poucos, estamos realmente falando de dezenas de pessoas que quase a conhecer pessoalmente, lutaram, que continuam a lutar em solidariedade com o povo palestiniano contra o genocídio. São muitos poucos também, porque temos uma dimensão completamente alterada do que é a sociedade israelita também pelos mídias. No sentido que, por exemplo, todos os protestos contra o governo Netanyahu No final tiveram como objetivo principal a questão da revenge, questões internas e não relacionadas com os palestinianos. Isso também é importante, quando invece a nível de opinião pública internacional esses protestos, manifestações vinham descritas como em favor da paz, mais uma vez de conciliação e tudo isso. Isso não acontece, ou seja, os israelitas pensam para o que está a acontecer dentro do Estado de Israel e há realmente esta minoria de pessoas que tentam ter essa visão mais além disso, então ver a complexidade da terra da Palestina.
Isso liga-se com a questão dos dois Estados, de alguma maneira, com o debate sobre que estavas a aflorar já na tua intervenção. Até que ponto, qual é a atualidade, Dima, que tu vês nesse debate hoje em dia? E quando olhamos para a maneira como está a ser visto no plano internacional o genocídio e para a impunidade que está a ser imposta agora no contexto deste acordo e até desta votação no Conselho de Segurança, parece que o debate sobre a definição sobre se a solução para aquele território, se a solução para a Palestina é a sua divisão em dois Estados, um Estado judaico, um Estado árabe, ou um Estado binacional, porque esse debate parece fora da época, não é? Parece um debate estratosférico nesta altura do campeonato. Mas, ao mesmo tempo, como até pela a intervenção da Julia agora colocava estas questões de um ponto de vista muito atual, não é? Sobre a questão da implosão de Israel, a questão da sustentabilidade possível ou não de uma teocracia mais reduzida ao fanatismo absoluto e ao atavismo e provavelmente com ambições, do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento, muito mais contidas e muito mais limitadas à questão religiosa. Como é que tu vês a atualidade deste debate sobre a questão dos dois Estados ou a de um Estado binacional único em que judeus e palestinianos possam conviver pacificamente no futuro?
Então, para mim, é muito óbvio. Um Estado só é a única possibilidade no futuro. É a única opção que pode trazer paz. Dito isso, claro que não é que acho que isto pode ser implementado amanhã e vai ficar o sonho tornar realidade e todos vamos amar um o outro e vamos viver. Eu não imagino, na verdade, não posso imaginar como é que vai ser ter que partilhar um Estado com dignidade e igualdade, porque é isto que é que estou a pensar. Quando, se calhar vou explicar isso primeiro, porque muitas pessoas, quando se fala de um Estado só, um Estado igual para todas as pessoas, em que a religião não decide os direitos das pessoas. Então não há hierarquia religiosa, não há hierarquia de direitos, um Estado de todos os cidadãos com igualdade. E não é que imagino que vai ser fácil partilhar ser cidadãos do mesmo país com soldados que participaram no genocídio, por exemplo. Isto, quando penso nisso, e para ser totalmente realista, vai ser um dos grandes desafios. Mas também, eu tenho que dizer, eu disse no início, eu venho de uma família de refugiados, os meus avós foram expulsos da aldeia deles na guerra de 1948, na guerra de 1967, os meus pais foram expulsos das aldeias e tornaram refugiados dentro da Cisjordânia. E sempre senti que há alguém que vive na casa dos meus avós. Na verdade, não há ninguém que vive na casa dos meus avós, porque o governo israelita decidiu fazer das nossas aldeias uma reserva natural. Então, é um lugar para os amantes da natureza, para irem e aproveitar a natureza belíssima, lindíssima da Palestina. Mas esta questão que nós, os palestinianos, temos sempre tido este obstáculo, este desafio, que como é que vamos viver num Estado só com os colonos que tiraram as nossas terras, e não só, tiraram as nossas vidas. O meu avô foi Os meus avós foram enterrados no cemitério do campo de refugiados. Então a vida toda foi tirada da geração delas, da geração dos meus pais, e não sei para quantas mais gerações. Estou a dizer isso para dizer que quem fala do Estado Único não é por naivete, não é porque nós não sabemos o que é. Mas, apesar de tudo isso, apesar de eu também preferir não ter como vizinho alguém que foi matar crianças na faixa de Gaza e depois voltou a mostrar os vídeos disso, ou alguém que fica todos os dias a humilhar as pessoas nos checkpoints na Cisjordânia. Não quero ter estas como vizinhos, claro que não, mas não há outra alternativa. A história não se desfaz, infelizmente. Não podemos desfazer as décadas de colonialismo, e não vejo outra solução a não partilhar esta terra entre nós e eles. E quando estou a dizer entre nós e eles, estou a dizer, mais uma vez, com base na igualdade total. Isto vai ser um caminho
muito longo,
muito, muito difícil. Mas a alternativa, o que é que é a alternativa? Israel está a tentar atingir uma alternativa, apagar a Palestina, apagar o povo palestiniano.
Já agora, nessa questão, a questão demográfica nesse aspecto é muito importante, porque, quer dizer, a forma como os israelitas disparam contra a população palestiniana, que sobretudo crianças, quer dizer, um Estado unificado, provavelmente a maioria... Eu lembro do exemplo da Irlanda, por exemplo. Os católicos da Irlanda diziam aos republicanos da Irlanda do Norte, diziam, vamos ser maioritários na Irlanda do Norte, ainda somos minoritários, mas vamos ser maioritários, e isso pode implicar a unificação da Irlanda. Em relação à Palestina e Israel, a questão demográfica é também assim tão importante na perspectiva de um Estado único, de um Estado unificado. Quer dizer, se a população palestina for superior à população israelita, isso é uma vantagem para a população palestiniana, nesse caso.
Mas nós temos que aceitar que temos que ter uma maioria de judeus lá, ou não? Porque isto é um fator para pensar?
Pois, exatamente.
Estou
a pensar,
estamos em 2025.
Sim.
E não é que seria aceitável, mas temos uma população indígena, algumas pessoas judeias, outras cristãs, outras muçulmanas, e há quem não pertence a nenhuma religião. E estamos a aceitar uma lógica importada de fora da região para nos dizer que neste pedaço de terra deve ser sempre uma maioria judeia. Porquê? Pessoalmente, não vejo nenhuma razão para aceitar isso. Acho que é o único princípio que deve nos guiar, se calhar são dois. Um é da igualdade atual e o outro da reparação histórica. Porque acho que acabar, descolonizar a Palestina, quando se diz que não é só acabar com a ocupação de hoje, mas também reconhecer a injustiça que foi feita e fazer tudo para reparar. Isto dizer isso, apesar de saber que não se desfaz a injustiça. Há gerações perdidas, mas devemos parar este ciclo, e a única maneira de parar isto é de aceitar a igualdade e a dignidade para todos. Pessoalmente, não vejo porquê um palestiniano, ou qualquer europeu, agora na Europa, alguém aceitaria um país definido por uma maioria religiosa e dizer que temos que fazer tudo. Esta lógica que Israel tem conseguido impor no mundo... Como é que em 2025 estamos a dizer que mas temos que tomar em consideração, quando pensamos no futuro, que devemos sempre manter uma maioria de qualquer coisa? Não. Pessoalmente, eu acho que parte da resistência também é recusar esta lógica colonialista de hierarquia de seres humanos. E não, isto é por isso que eu diria, fácil não é fácil. Eu já antes disse que eu vejo a grande Israel acontecer antes do que um Estado só. Mas nós não podemos desistir deste imaginário político e resistir e lutar para que isto torne realidade.
E também, sim, neste sentido, não, em relação ao Estado Único, claramente será muito importante ter esta discussão interna do povo palestiniano, porque temos muitas diferentes perspectivas. Claramente, quem vive na Cisjordânia tem diferentes prioridades de que está na diáspora ou está agora, os palestinianos de 48 que estão dentro de Israel ou Jerusalém Oriental. Então acho que esta discussão irá partir exatamente, já tivemos alguns exemplos, não, de projetos conjuntos antes do 7 de outubro, mas claramente a prioridade agora é acabar o genocídio e fim da ocupação. Isso é a prioridade. Depois podemos começar a falar e a pensar no processo de transição, de reparação histórica, como fizeram também outros contextos, como África do Sul, Ruanda.
Foi o Fora de Órbita. Muito obrigado às duas, Giulia Daniele, Dima Mohamed, professoras universitárias, ativista palestiniana Dima Mohamed, Giulia Daniele como diretora do primeiro observatório sobre a Palestina numa universidade da União Europeia, o Observatório de Estudos da Palestina no ISCTE. Pedro, ficamos por aqui. Em breve encontramos-nos novamente para mais um Fora de Órbita com outras conversas, outros convidados. Até breve.
Obrigado.
Fora de Órbita é um podcast do Esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.